Em comunhão com o irmão ontem à noite, ele comentou em uma das passagens que eu vou ministrar nesta noite e no cântico profético hoje de manhã sobre Davi, sobre ele não poder fazer a casa de Deus, também tocou numa parte da mensagem. Então o Espírito Santo está confirmando. Gostaria só de fazer uma explicação que para poder abranger aquilo que eu sinto no Senhor, que tem estado no meu coração por mais ou menos uns 30 dias, né? Cada semana, cada dia, mais um pouquinho, o Senhor abrindo mais um pouquinho para mim. Vai ser bastante material, nós vamos revisar um pouco coisas que foi tocar em outros seminários. Então, se a gente tocar em certos assuntos que a gente não vai poder abrir, né? Porque é um seminário intenso. Então, eu vou dar uma palavra bastante intensa, tocando em vários assuntos sobre a cidade, a casa de Deus. E alguma coisa que você não entender, anota, por favor, e procure entender depois, né? Então, eu vou referir assuntos que já foi ministrado em outros seminários, tem fitas, tem maneiras de obter depois, e procurar outras pessoas que você quiser depois, a entender certos assuntos. Então eu vou tocar em certos assuntos sem entrar em muita profundidade para pegar uma visão global da casa de Deus. Vamos começar então Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou um espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Precisamos, né? Nós já oramos e cremos que o Espírito do Senhor está presente. Onde há o Espírito do Senhor, o véu é tirado. Precisamos ver a casa de Deus, a cidade de Deus em espírito. Então o anjo falou: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa de Cristo. E me transportou um espírito, e ele viu. Então o apóstolo Paulo, em Efésios, o livro de Efésios é o livro mais claro sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Em capítulo 3 de Efésios, ele diz sobre um mistério que por séculos foi oculto. Sabemos que o principal do mistério é Cristo, mas há o mistério da igreja. Hoje à noite nós queremos falar a respeito da igreja, da casa de Deus, da cidade de Deus. Em Efésios 4, ele diz sobre o corpo de Cristo edificado, e no final ele diz no verso 16, sobre bem ajustado, ele usa a mesma expressão em Efésios 2, capítulo 2, sobre o edifício bem ajustado. E no capítulo 4, ele fala do corpo bem ajustado, bem relacionado. É isso que nós queremos ver. Nós vamos ler aqui em Apocalipse 21, e eu não vou explicar agora no momento, que nós vamos ver algumas coisas em Ezequiel e outras coisas, depois nós vamos referir a esse capítulo 21. Então eu queria que os irmãos observassem os detalhes. Nós vamos ver o significado de quase todos os detalhes aqui sobre a cidade de Deus, aqui em Apocalipse 21. Verso 11, então. A qual tem a glória de Deus? O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos. E sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Nós vamos referir a este versículo, pela misericórdia de Deus, nós vamos comparar em outras passagens da palavra de Deus, estas três coisas: medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Nós não vamos entrar nesta questão aqui, mas só por uma curiosidade, um estádio é 185 metros, segundo a minha Bíblia aqui. 185 metros vezes 12 mil dá 2.220 quilômetros. 2.220. Então, a cidade é quadrada. Mesmo comprimento, a mesma largura e a mesma altura. Então, dá para caber todos os santos de Deus e todos os anjos, amém? A cidade de Deus é muito grande. 12 mil estádios dá 2.220 quilômetros. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Isso me intrigou, isso me empolgou demais. Nós vamos falar depois. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, ou não sei se tem algumas traduções que diz garrua da cidade, né? A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. É só para, enquanto nós estamos aqui, porque a gente não vai tomar o tempo de voltar aqui. As portas da cidade são as 12 tribos dos filhos de Israel. E as nações entram e saem pelas portas. Então há uma diferença que a cidade entra pelas 12 tribos. O povo entra na cidade pelas 12 tribos. E as nações, então, há uma diferença em Apocalipse entre multidões sem numeração e outras que têm medidas exatas, 144 mil e várias coisas assim. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora Ezequiel, capítulo 40. A mesma visão, os irmãos vão ver muitas semelhanças. E para quem nunca observou, ou nem alguém, se você nunca ouviu alguém comentar, quase todas as coisas de Apocalipse são tiradas do Velho Testamento. De Ezequiel, de Zacarias, de Isaías, não tem quase nada original em Apocalipse. Quase todas as coisas da cidade, muitas coisas, são tiradas dos profetas do Velho Testamento. Ezequiel 40, primeiro versículo. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Lá em Jerusalém, lá em Apocalipse, Jerusalém é sobre um monte muito alto. Sim ou não? Lá em Apocalipse é? É a mesma cidade, só que aqui ele vai ver o templo. Então eu quero que os irmãos observem que o templo e a cidade é a mesma coisa. Lá em Apocalipse diz que ele não viu o santuário, porque o Senhor era o santuário. Então a Nova Jerusalém diz que é a esposa de Cristo. Então a casa de Deus é a esposa de Cristo. Então não há diferença, a cidade com o templo, né? Aqui diz que ele viu, sobre esse monte muito alto, havia um como edifício de cidade. Ele viu o templo como se fosse uma cidade, para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Lá em Apocalipse tinha uma vara de medir também. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos. Para quem gostaria de ser profeta, quanto aqui tem anseio de ser um profeta do Senhor? Levanta a mão, quem gostaria de ser profeta do Senhor? Só isso? Quem gostaria de ser usado como profeta do Senhor? Você precisa, vamos ver o verso 4. Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Para poder falar, nós temos que ver primeiro. Nós temos que ouvir, ver e gravar no coração para poder falar. Verso 5 só fala, eu só quero mostrar que ele começou a medir o muro, né? Depois nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Verso 5 fala que começou com o muro. Agora o capítulo 43 aqui em Ezequiel, verso 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe. Mostra à casa de Israel para que ela se envergonhe das suas iniquidades, e meça o modelo. Irmãos, há um encargo sobre nós, de nós vermos a casa de Deus. Moisés viu o modelo do tabernáculo no monte, e sem ter nada escrito, sem nada, ele pôde passar para os construtores, para os homens, como fazer aquele tabernáculo. E Deus falou, cuidado que faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Irmãos, tem que surgir os apóstolos e profetas, um povo profético que vê a casa de Deus. Então ele pediu para Ezequiel, mostra a casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Medir para quê? Para colocar sua vida de acordo com o modelo de Deus. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta desta casa. Eu falei lá em Apocalipse sobre medir a cidade, as portas e as muralhas, certo? Três coisas. Nós vamos colocar no quadro agora mesmo. Aqui diz, faz-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Esta é a lei do templo. Capítulo 44. Verso 4. Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Dize aos rebeldes, ó casa, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para entrarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Então, por isso que o Espírito de Deus nos levou nesta manhã a sentir quebrantamento diante do Senhor. A palavra de Deus está chegando, e está chegando assim, gradativamente, e está dizendo, bastem-vos, chega, chega. Agora, antes de entrar nesses detalhes, que eu creio que o Senhor me iluminou algumas coisas sobre estas medidas e sobre o significado dessas medidas da casa de Deus, eu queria só voltar na história sobre Davi, mostrar três coisas específicas sobre Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versos 12 e 13. Aqui é Davi falando com os levitas e sacerdotes. Acreditando que a maioria dos irmãos conhece a história, nós vamos ler só o resultado final aqui. E lhes disse, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. No capítulo antes, no capítulo 13, um homem morreu porque tocou na arca do Senhor. Em vez de carregar a arca nos ombros dos sacerdotes, eles levaram num carro, numa ideia humana. Carro novo que representa fabricação humana. Deus não mandou carregar a arca daquela forma. Eles foram levar a arca. A ideia foi ótima, a ideia foi do coração de Deus. Davi queria trazer a arca de volta, mas trouxe da maneira errada, e um homem morreu. Verso 13. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Então a primeira lição é que há um irrompimento. Um rompimento, né? Deus irrompeu, houve um rompimento ali. Eu não sei quantos irmãos têm observado, vamos dar uma olhadinha agora em Atos, capítulo 5. Na própria igreja apostólica, teve um rompimento também. Meu pai nos ensinou isso há muitos anos atrás, e eu acho que nem todos observam isso na história da igreja apostólica. Capítulo 5 fala sobre Ananias e Safira. Teve um rompimento. E no verso 12, Atos 5, verso 12, depois da morte de Ananias e Safira, antes disso, nos capítulos 2, 3 e 4 de Atos, a igreja atingiu um nível tremendo, a comunidade unida. E no capítulo 5, Ananias e Safira entraram com a força da carne. Não fizeram um pecado tão abominável, mas entraram com lógica e pensamentos, astúcia humana. E houve, então, um rompimento. E verso 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Por quê? Por causa do rompimento. Então, nesse verso 13, teve uma queda, que não é muito perceptível. O nível da igreja apostólica caiu aqui. Parou aquela comunidade de pessoas venderem seus bens, colocar os pés do apóstolo e ter tudo em comum. Parou aqui. Diz então que ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Veio um temor, né? Verso 11 diz, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, como no caso de Davi, houve um rompimento. Então, isso é repetido em muitas vezes na história da igreja, muitas vezes no Velho Testamento, há um rompimento. Então, Deus quer que nós aprendamos da história, das lições da história e que nós possamos evitar. Porque tem que chegar, né? Cada onda bate até certo ponto, a próxima onda às vezes bate mais um pouco, mas não alcança a plenitude da vontade de Deus. Então a própria igreja apostólica, mas isso faz parte do plano de Deus, porque se tivesse entrado na glória de Deus, os apóstolos achavam que Jesus ia voltar breve, né? Naquela época eles estavam preparando para a volta de Cristo. Paulo diz, e nós que somos vivos, quando ele voltar e tal, nós seremos transformados. Né? Eles estavam na expectativa de Jesus voltar. Mas Deus tinha um plano de nós nascermos ainda, amém? Mas temos que entender essa questão do rompimento. Agora voltando para 1 Crônicas, agora o capítulo 17. 1 Crônicas 17. Sucedeu, primeiro versículo, sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Natã era um profeta de Deus? Sim. Sim ou não?
Sim.
Sim. Era um homem tremendo de Deus. Natã disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã. Oh, irmãos, eu tenho inveja santa dos profetas de Deus. Irmãos, eu estou louco para ver os profetas do Senhor restaurados. Natã falou com Davi, a sua ideia é boa, constrói a casa de Deus. Uai, mas como é que nós não tínhamos pensado nisso ainda? Muito boa ideia. Mas naquela noite veio a palavra do Senhor. Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. Aqui não explica totalmente, mas depois em outras passagens, né, a Bíblia explica como foi no cântico espiritual nesta manhã, né, que Davi era um homem de sangue, de luta, de muitas coisas, ele não pôde edificar. O que eu quero transmitir nesta noite, irmãos, através de vários exemplos, é trazer o temor de Deus, que nós não edificamos a casa do Senhor da nossa maneira. Em Deuteronômio 12, através de Moisés, ele diz, não edifiques altares e não faça sacrifício em qualquer lugar. Nós somos gentios, nós precisamos ser o judeu espiritual, mas muitas vezes nós continuamos como gentios, sem entender o plano de Deus. Quero mostrar um pouco nesta noite o que Deus quer. Então Davi era um homem, segundo o coração de Deus, mas Deus falou, você não pode ficar a casa. Agora, 1 Crônicas 28, apesar, né, a terceira lição que nós temos em Davi, apesar de não poder edificar, ele preparou, para quem está marcando, Davi preparou três coisas para a casa de Deus. Ele tinha coração para a casa de Deus. Ele preparou os materiais, tanto os materiais mesmo, como o dinheiro, né, ouro e coisas. Ele preparou toda espécie de materiais. Ele organizou os levitas. Ele organizou tanto os cantores, como os porteiros, como os sacerdotes. Davi deixou tudo organizado, os trabalhadores, os ministros da casa de Deus. Ele introduziu uma parte do ministério a Deus, que não tinha no tempo de Moisés, né? Ele trouxe a parte de louvor, de música, né? Que não havia no tempo de Moisés. E ele deixou os trabalhadores, aqueles povos que não eram do povo de Israel, ele deixou tudo organizado para construir a casa de Deus. E a terceira coisa que Davi preparou, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, nós vamos, do verso 11 em diante, mas nós vamos ler só o verso 19. Mas marque no seu caderno, dos versos 11 a 19, que é impressionante, coisa que a gente não vê normalmente em Davi, que ele era um homem de guerra, um homem que saiu de pastorear as ovelhas, você não pensa Davi como um homem culto, né? Mas do verso 11 em diante, ele recebeu, tintim por tintim, né? Coisa por coisa, a planta da casa de Deus. Não é muito conhecido, não é muito observado, que como Moisés recebeu, Davi recebeu. Ele não pode construir, mas ele deixou tudo organizado, tudo feito para Salomão. Salomão não fez quase nada. O dinheiro, os trabalhadores e a planta da casa de Deus estava tudo pronto. Então no verso 19 fala, tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Então nós queremos entender alguma coisa sobre a planta da casa de Deus. Então nós vamos voltar para entender alguma coisa, nós vamos colocar, tem uma caneta aqui, esse aqui que é de escrever. Nós vamos voltar para Ezequiel, só enquanto estou deixando Davi por um lado, mas uma observação importante, quem quiser marcar, 2 Reis 6, verso 7, diz que quando Salomão levantou o templo, não se ouvia o som de martelo na casa de Deus, não havia barulho, as pedras vinham por medida. As pedras eram trabalhadas lá nas pedreiras, mas na casa de Deus não se ouvia barulho, tudo veio sob medida. Então, hoje à noite nós estamos falando sobre medidas. Então, no tempo que Salomão levantou, cada coisa já veio na medida certa. O que que você faz? O que que um pedreiro faz quando algo não encaixa? Hoje em dia trabalha com tijolo. Você corta o tijolo, se não cabe o tijolo inteiro, você corta para caber ali, se não couber, você joga fora. Coloca outro para caber certo. Então, as pedras, as coisas que não encaixam nas medidas, são deixadas lá nas pedreiras. Quantos querem ser pedras que entram nas paredes da casa de Deus? Aleluia. Primeira Reis. Não, Segundo Reis. Segundo Reis 6, verso 7. É primeiro? Ah, então tá certo. Eu vou colocar aqui no quadro, alguém poderia ler para mim Apocalipse 11, verso 1, em voz alta. Apocalipse 11, verso 1. Quem achou primeiro pode ler.
Foi me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, expõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram.
O que que era para medir?
O santuário de Deus, o seu altar.
E o que mais?
E os que naquele adoram.
De Apocalipse 21, verso 15, ele pediu para medir a cidade, as portas e as muralhas. Apocalipse 11, ele pede para medir o santuário, o altar e os adoradores. Lá em Ezequiel 43, verso 11, nós já lemos, ele mandou mostrar para o povo a planta da casa, as suas entradas e saídas, e todas as leis, os dispositivos, os estatutos, nós vamos resumir em as leis. Se os irmãos concordar comigo, acho que os irmãos vão entender a lógica, vai se tornar as três coisas uma coisa só. As três passagens vai reunir numa coisa só. A cidade com o santuário é considerada a mesma coisa. A planta da casa, né, é a mesma coisa. As portas e o altar, nós vamos mostrar, nós vamos revisar o que nós já vimos em outros seminários sobre o tabernáculo. A entrada do tabernáculo é o altar. A maneira de entrar na casa de Deus é pelo altar. Eu não vou entrar sobre o altar nesta noite, eu vou explicar sobre as portas. O altar, eu acho que a maioria dos irmãos tem este impacto aqui. Qual a porcentagem do seu evangelho? A primeira mensagem é do Haroldo sobre o altar. Irmãos, é fundamental. É uma revelação para nossos dias. O que é o altar de Deus? A maioria dos irmãos recebe um impacto, né? Então, procura na sua casa esta revista e relê sobre o altar, tá? Eu não vou explicar quase nada sobre isso hoje. Aqui, as muralhas, os adoradores e as leis. As muralhas, em Ezequiel 42, vai explicar sobre as muralhas. 42, verso 20, mediu pelos quatro lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento, 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. As muralhas existem para impedir alguém para entrar, certo? As muralhas é para impedir certas pessoas a entrar. Tem as portas e tem as muralhas. As portas só têm sentido se tiver muralhas. Então, as muralhas é para fazer separação entre o santo e o profano. Para que servem as leis? Para nos ensinar a separação. Então, as leis são as muralhas. Não são muralhas físicas, né? Nós não estamos preocupados com muralhas físicas, né? Nós estamos preocupados de entender as leis da casa de Deus. Então, as muralhas da casa de Deus são as leis. E aqui dá uma diferencinha que não é realmente exatamente, mas os adoradores, as leis é para os adoradores. Depois que nós chegarmos nesta parte sobre os muros, nós vamos explicar mais sobre isso. Então, as muralhas é para entrar certos adoradores e certos adoradores que não estão em condição não vão entrar. Tem os porteiros, tem os guardas nas portas para ver quem pode entrar ou não. Quando vocês leem no Velho Testamento sobre os levitas, os guardas, fala muito nos porteiros. Por que que os levitas, que eram para servir a Deus, para servir ali a rede do tabernáculo, por que que tinha porteiros? E não só da casa de Deus, mas da própria cidade de Jerusalém. Por que que tinha os porteiros? Para impedir as pessoas não preparadas, para no dia de sábado não entrar pessoas dentro da cidade. Os porteiros é para conferir e deixar somente as pessoas certas entrar. Depois, na hora que nós estivermos falando sobre os muros, nós vamos explicar isso mais. Antes de entender, então, sobre a primeira parte, sobre o santuário de Deus, a cidade de Deus, né? Para quem estiver duvidando, a cidade de Deus que chama Jerusalém, lá em Gálatas, não lembro, acho que é capítulo 4, ele diz que a Jerusalém lá de cima é nossa mãe. Então não há dúvida que a cidade de Deus é o mesmo santuário, o mesmo templo. Só um pequeno comentário sobre a vara de medida, que fala em Ezequiel 40, verso 5, Ele diz que ele é quatro, cada couro é quatro dedos a mais do que um couro comum. Então, essa vara de medida 2, Ezequiel, é diferente das outras medidas. E lá em Apocalipse 21, verso 17, ele diz que a vara, porque lá naquele tempo eles mediam com a mão, né? O côvodo era tantas mãos, era palmos, tantos palmos. Então, eles usavam medida. Então, fala lá em Apocalipse que não era só medida de homem, era medida de anjo. Então, era uma vara, uma medida além da vara normal, da medida do homem normal. Nós não podemos medir a casa de Deus, as coisas de Deus, com nossas próprias medidas. Temos que entender uma medida além. E essa medida verdadeira é Jesus Cristo, né? Efésios 4 diz que até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Então, nosso padrão, nosso medidor é Jesus Cristo, amém? Então, vamos revisar um pouco o que nós já ensinamos sobre a casa de Deus. Podemos tirar isso aqui, né? Eu creio que a maioria dos irmãos sabem que o templo segue o mesmo padrão, as mesmas coisas do tabernáculo. Então, nós temos no tabernáculo, e ele era assim, comprido. A gente não vai fazendo a proporção certinho, mas o átrio do tabernáculo era comprido e o tabernáculo também era comprido. Na entrada aqui do tabernáculo havia o altar de holocausto. Os irmãos não reparem a falta de criatividade. Esse aqui é o altar, né, onde queimava os holocaustos. Tinha a bacia e aqui no tabernáculo tinha o santuário, que tinha o candelabro, tinha a mesa dos pães e o altarzinho de ouro, de incenso, de queimar incenso. E aqui dentro tinha a arca que continha os 10 mandamentos. Eu não vou aventurar fazer os querubins, que não vai sair nada aqui para... Então, nós vamos ser bem rápido para a gente pegar o significado. Então, nós chegamos a Deus reconhecendo a nossa impureza, a nossa necessidade, oferecemos sangue, lavamos nossas vidas na palavra de Deus, com arrependimento, chegamos à casa de Deus, temos o candelabro representando a presença do Espírito Santo, temos a mesa dos pães, com os pães em cima, a palavra de Deus, e temos a parte de louvor e adoração, uma adoração não de pedir perdão ao Senhor, não de pedir o favor do Senhor, nós pedimos o favor do Senhor pela misericórdia, pelo sangue, aqui. Agradecemos a Deus, trazemos uma oferta pacífica, agradecemos a Deus aqui. No altar de incenso, é mais para dentro, há três níveis: o nível do átrio, o nível do santuário e o nível do santo dos santos. E esse altar de incenso já praticamente faz parte, né? Segundo Paulo em Hebreus, faz parte do santíssimo lugar. No altar de incenso, então, é a adoração, é um incenso suave, não é algo pedindo para nós, mas é algo oferecido ao Senhor. E no Santo dos Santos, Deus diz, ali virei a ti, e no meio das asas dos querubins falarei contigo. Dá uma olhadinha em Levítico, capítulo 16. Eu não sei se foi o primeiro encontro ou se foi... Eu ministrei no primeiro encontro. No segundo, né? A primeira mensagem que eu compartilhei com os irmãos é mais ou menos uma linha que Deus tem me dado um peso sobre a casa de Deus. Em Levítico 16, verso 2, Deus abriu meus olhos para entender este versículo. Às vezes lemos o versículo e pensamos, é do jeito que está escrito. Mas às vezes tem uma outra mensagem dentro daquilo, muito mais profundo do que parece. Verso 2. Vamos começar do verso 1, que fala, né? Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, quando ele diz, dize a Arão, teu irmão, que não entre, veio um peso sobre o meu coração, que eu entendi. Qualquer um de vocês pode entender, quando a gente lê o Velho Testamento, lê o que Deus quer. Deus mandou fazer um santuário em Êxodo 25, ele falou, faze um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E ali falarei com vocês. Agora, por causa das nossas imperfeições, por causa das nossas impurezas, ele diz, dize ao sacerdote que não entre em todo o tempo. Deus criou o tabernáculo, Deus mandou fazer o tabernáculo para habitar. Deus, desde Adão, Deus nos criou para ser, para nós sermos seus amigos, para nós sermos a sua habitação. Deus ama e deseja comunhão conosco. Agora, quando ele diz, é porque, como diz em Hebreus 9, para quem quiser marcar, Hebreus 9, versos 7 e 8, ele diz que enquanto o tabernáculo era erguida, o caminho ao Santo dos Santos não era, como é que fala? Aberto, o caminho estava fechado. O caminho estava fechado, porque não era possível. Jesus não tinha vindo, não tinha ainda abertura para chegar. Então o homem, cheio das suas impurezas, não teve como estar sempre na presença de Deus. Da outra vez eu fiz um exemplo, mas tem muitos irmãos que não estavam aí. Só um pequeno exemplo. Uma vez um pastor, a mãe dele faleceu, e ele mandou convidar seu pai. É, pai, agora sua esposa, né? Sua esposa morreu, o senhor vem morar conosco. Aí o velho respondeu, não sei se foi por telefone ou por carta, falou, meu filho, eu não posso morar com vocês, porque eu sou muito sistemático, eu não tenho como morar com vocês. Mas continua sempre me pedindo para vir. Continua sempre me pedindo para que eu venha. Eu não posso vir, mas eu quero que você me convide. Então assim foi Deus. Assim é Deus. Às vezes ele não fala o que ele realmente quer. Não tinha como eles entrarem no santíssimo lugar. Mas é isso que Deus queria. E irmão, esse caminho, apesar que fala em Hebreus 10 que o caminho foi aberto, Jesus, né, o véu foi rasgado e tudo, mas ainda está fechado. A gente tem medo, a gente tem problema. Ali em Atos 5, o povo não quis ajuntar-se mais, eles só ficavam respeitando os apóstolos. Houve um desnível, ninguém se ajuntava mais aos apóstolos. Mas esse não é o plano de Deus. Em Êxodo 19, Deus falou, eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes. Esse que é o desejo de Deus. Agora, para resumir, para a gente poder caminhar, como que é a igreja do Senhor hoje? Nós temos feito a casa de Deus da nossa forma. Nós não temos esses três lugares. Nós temos a bacia de lavar, nós temos o candelabro, a presença de Deus, assim, o Espírito Santo batizando. Nós temos a mesa de pães. Nós temos louvor e adoração, o altar de incenso. Agora, o Santo dos Santos ninguém conhece, ninguém entende. Agora, onde ficou o altar de holocausto? Nós temos estas coisas. Nós temos o altar? Temos. Mas é uma das últimas coisas. O altar de holocausto fica aqui no final, ó. No final. O quê? Consagração, dedicação. É o final da picada. Você converte, você recebe Jesus, você recebe alimento, você recebe o batismo do Espírito Santo, você louva, você adora. E aí se você sentir atração por Jesus, você vai se dedicar. Romanos 12, oferecei vosso corpo. Isso é uma opção para alguns privilegiados. No tabernáculo é a entrada. É a entrada. Então eu mostrei para os irmãos, neste estudo sobre isso, que com essa mistura toda, irmãos, principalmente a área de louvor e adoração, tão misturado, começa a parte de louvor, vai para um hino de adoração, às vezes com um pouco de leviandade, passa para outras coisas, assim, a coisa toda misturada. Quando nós conseguimos entrar na presença do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e começamos a adorar o Senhor, o que que deveria acontecer? Deus começar a falar. Moisés chegou à sarça ardente, com curiosidade, e o Senhor falou, tira o sapato dos pés, que esse lugar é santo. Então Deus falar. Agora hoje fala tão vulgarmente, Deus falou comigo ontem, Deus falou comigo essa noite, tal e tal. Não, Deus dirigiu alguma coisa, eu não estou duvidando. Mas o que que está transformando? Eu não vou ler com os irmãos, mas em Jeremias 23 ele diz que aqueles que entraram no conselho do Senhor vão profetizar sobre a tempestade, sobre a ira do Senhor e vão fazer o povo voltar dos seus maus caminhos. Irmãos, eu reconheço em mim, eu reconheço em nós, os pregadores, a liderança, nós ainda não estamos entrando no santíssimo lugar de levar algo tão vivo que as pessoas vão se arrepender e se converter ao Senhor. Levar a preciosidade da presença de Deus, né? Aquela mulher adúltera lá em Lucas, né? No Evangelho de Lucas, ela foi traída por Jesus e foi lavar os pés de Jesus. A própria presença de Jesus na cidade, ela soube que ele estava na casa de Simão, né? Ela foi lá lavar os pés de Jesus, ela foi atraída a Jesus. Isso é por causa que Jesus vivia na presença do Pai. A presença do Senhor atrai as pessoas ao Senhor. Então, quando estamos nesta bagunça aqui, do jeito que a igreja está hoje, há duas possibilidades de Deus fazer. Ou Deus deixa a chave mestre da energia desligada. Os seus filhos estão brincando com os fios de energia, então ele tem dó de nós, ele simplesmente deixa a chave desligada. Estão brincando. E os fios estão descobertos, os fios estão em lugares errados. Então Deus deixa a chave desligada. O que que isso significa? Que estamos apenas brincando de igreja. Não há poder, não há vida, não há um fluir. Ou se ele deixa, e às vezes escapa um pouquinho, ele deixa passar um pouquinho. Energia é uma coisa que ou é ou não é. Agora, por exemplo, um cano de água, se fosse a água viva, então o cano está quase todo entupido, e às vezes está escapando um pouquinho de água. No cano, nossas vidas estão entupidas, né? Nossas vias de comunicação com Deus estão entupidas, então está só passando um merejinho de água. Agora, na energia, ou é ou não é. Mas quando escapa um pouco da vida de Deus, alguém chega mais perto de Deus e ter, mas não da maneira certa, não dentro das medidas corretas, o que que acontece? Ou morte, ou queimaduras. Alguém que brinca com os fios de energia, às vezes não morre, mas sai queimado. Fica em choque. Alguém conhece ou alguém já passou por experiências de trauma, de decepção na obra de Deus? Você já passou ou conhece alguém que se entregou para Deus, mas não soube se entregar da maneira certa e ficou decepcionado? Acontece. Então, as coisas fora de medida causam danos. 1 Coríntios 11 diz que aquele que come da mesa do Senhor sem discernir o corpo do Senhor, sem discernir o corpo é o quê? A casa, a cidade, a coisa correta. Sem discernir, ele diz que há muitos fracos, doentes e alguns que dormem, que morrem. Então a presença do Senhor tem que ser, nós temos que receber ela da maneira certa.